Política, com Juliano Domingues.
Professor Juliano Domingues é sociólogo, jornalista, acadêmico e mestre e doutor em ciência política. Professor Juliano, que prazer ouvi-lo mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, Ciro. Prazer é todo meu. Uma satisfação falar com você e com os ouvintes da Rádio Jornal.
Ah, os temas estão aqui, como diria um amigo meu, pululando, né? Não é assim que fala, né? A coisa está borbulhando. Nós temos ainda o day after dessa coisa. Aliás, a esteira da continuação desse caso do deputado Daniel Silveira, do embate institucional entre STF e Câmara dos Deputados, né? Temos essa coisa da Covid, que de certa forma mexe com a política. Temos aí Bolsonaro, mais uma vez, interferindo em um órgão, né, uma estatal importante do país. São tantas coisas, mas deixa eu começar aqui com o Daniel Silveira. Ainda há o que se dizer muito desse rapaz, afinal de contas, agora a Comissão de Ética da Câmara vai se reunir e discutir não só o caso dele, mas da Flor de Lis também, não é isso, professor?
É isso, Ciro, e como você bem falou, de fato, principalmente a semana passada, né? A semana passada foi muito intensa em relação a episódios, fatos importantes para a gente interpretar. Episódios muito simbólicos desse embate institucional, do conflito político, e que mostrou, mais uma vez, de maneira assim, muito evidente, a política como ela é, né? Porque tem aquela história do Nelson Rodrigues, que a vida como ela é. A gente pode dizer aos ouvintes e às ouvintes que a semana passada ela foi muito ilustrativa e rica no sentido de mostrar para a gente a política como ela é. E aí vale ressaltar, Ciro, que o caso do deputado Daniel Silveira, ele é muito ilustrativo de uma série de disfunções da política brasileira. Ele não se restringe o caso ao episódio em si, muito pelo contrário, ele é representativo e ilustrativo de uma série de questões que envolve, como você bem citou, o legislativo, em embate com o STF e também com as Forças Armadas. Vale lembrar que o episódio de Daniel Silveira, ele teve o início, assim, foi disparado a partir da manifestação do deputado em relação à repercussão daquele episódio lá de 2018 que você, os ouvintes e as ouvintes devem se lembrar, da postagem do general Vilas Boas em relação ao posicionamento do STF, que iria, no dia seguinte, julgar o pedido de habeas corpus em relação ao ex-presidente Lula. E aí, 3 anos depois, o caso volta à tona. Vale a gente traçar esse histórico a partir de uma entrevista que o general Vilas Boas concede à Fundação Getúlio Vargas, né, num trabalho da Fundação Getúlio Vargas de memória oral. Então ele conta a história e aí então revela que aquele tweet, algo que foi levantado na época, a hipótese, foi fruto de uma articulação entre o alto comando das Forças Armadas para que fosse divulgado naqueles termos. Então a gente observa uma ação institucional das Forças Armadas, uma influência, uma tentativa de influenciar politicamente o STF de maneira decisiva. E aparentemente foi justamente o que aconteceu. Então a gente percebe aquilo que parte importante das ciências sociais faz questão de negar, mas pesquisadores importantes, e aqui eu faço questão de ressaltar o professor Jorge Zaverucha, professor aposentado da UFPE, que sempre pesquisou sobre esse assunto, e a sua obra demonstra o protagonismo das Forças Armadas, especialmente o Exército, na política nacional. E esse episódio justamente demonstra o quanto as Forças Armadas ainda estão presentes na política nacional, Ciro.
Eu estava exatamente pensando nisso agora. Como a presença das Forças Armadas, aliás, desde o início da República a gente sofre com isso, se é possível dizer que é um sofrimento, porque você está sempre pensando, sim, mas o que pensam os generais? O que pensam os almirantes? O que pensam os brigadeiros? E é uma coisa que a gente precisa tirar lição lá de fora. Por exemplo, recentemente, no caso do Capitólio, lá nos Estados Unidos, onde você não viu a manifestação das Forças Armadas com relação a tomar partido de A, B ou C, absolutamente. Agora, ainda puxando, se o senhor me permite, professor, com relação ao deputado Daniel Silveira, esse caso ainda está um embrulho muito grande, porque agora, repito, ele vai para a Comissão de Ética. Há, inclusive, umas vozes aqui e acolá, vindas de Brasília, dizendo que há uma bolsa de apostas que vão liberar, vão dar uma pena branda para o deputado federal Daniel Silveira e dar uma pena máxima, que é a cassação, para a Flor de Lis. Seria por aí? O senhor acha que vai pintar um quadro desse, um cenário desse aí?
É possível, Ciro, mas ainda muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Sobre o que você falou, Ciro, da questão das Forças Armadas, eu acho que é importante a gente ressaltar que não se trata de se ter uma antipatia, uma rejeição às Forças Armadas. Não é isso.
Absolutamente.
É importante a gente ressaltar que um dos marcos para se classificar a qualidade da democracia é o que faz as Forças Armadas naquele país, né? E aí você bem ressaltou a questão do Capitólio. Ninguém...
tem a conexão, deixa eu ver
Ninguém ressaltou o risco, né, de uma intervenção.
Eu vou tentar um outro canal aqui com o nosso professor Juliano Domingues, que eu acho que esse canal... Pronto, voltou? Ótimo. Vamos lá.
Oi, Ciro, voltei.
Pronto.
Oi, me escutas?
Sim, tá tudo bem.
Então, Ciro, o que eu estava dizendo, quer dizer, o que se espera das Forças Armadas é que elas se voltem para a sua atividade fundamental, que é a questão da segurança, né, das fronteiras. Então, é importante levar em conta isso, quer dizer, o distanciamento das Forças Armadas no que diz respeito aos aspectos políticos. E como você bem ressaltou, desde 88 para cá, há uma série de evidências nesse sentido. Quem pesquisa justamente sobre esse assunto mostra, traz essas evidências, indica que justamente os militares, eles sempre estiveram muito presentes, onde... consolidadas, não são ocupados por militares, e sim por civis. Então, é isso. A questão fundamental é essa, Ciro.
Professor Juliano Domingues, é um prazer mais uma vez ouvi-lo. E, é claro, vamos aguardar qual é o desfecho que vai se dar na Comissão de Ética da Câmara com relação ao caso Daniel Silveira. Vamos ficar atentos também com relação a outros casos vindo de Brasília para alimentar sempre nosso papo de segunda-feira nesse nosso quadro de política aqui no Balanço de Notícias. Um abraço, querido. Boa semana.
Isso, Ciro. Essa questão da Comissão de Ética é importante... Sim. Um abraço, Ciro. Até a próxima.
Não, por favor, o senhor estava fazendo uma sobre o cenário da Comissão de Ética, né?
Isso, não só para ressaltar essa questão da Comissão de Ética, é importante a gente acompanhar e os ouvintes também acompanharem, porque é onde vai se desdobrar uma série de negociações, né? Uhum. É importante ressaltar algumas variáveis, como, por exemplo, o fato do deputado estar no primeiro mandato, o fato dele ter, de fato, exagerado, né, no tom. E isso fragiliza ele nesse momento. Então, é muito provável, Ciro, que ele seja utilizado agora para servir como uma espécie de exemplo e equilibrar, de alguma forma, essa relação institucional entre o Legislativo e o STF. É possível que ele acabe pagando o pato e não sem razão, né? Vale ressaltar aqui que o posicionamento do deputado é absolutamente reprovável quando se pensa no parlamentar e no respeito às instituições democráticas. Mas deve sobrar, sim, para ele. Mas vamos acompanhar, né? Muita negociação deve vir pela frente. É importante a gente acompanhar e tentar interpretar os fatos.
O senhor sempre muito bem informado, né, e estudioso dos fatos. Me diga uma coisa, há uma possibilidade de retaliação, entre aspas, retaliação, porque há uma necessidade de se agilizar processos que estão em andamento no Senado Federal também. E há CPI da Lava Toga, não é isso?
Isso é possível que entre, sim, no cálculo, Ciro. Você chama a atenção para um aspecto importante. É importante que os ouvintes fiquem atentos a isso. Quando acompanharem o noticiário, tentar identificar o que é que pode estar por trás. Então, há sempre um processo de negociação. E política é isso. Não há qualquer problema em se negociar, né, processos de tomada de decisão. Então, certamente o caso do Daniel Silveira deve entrar nos cálculos, né, de custo-benefício das instituições, e é possível, sim, que ele vá para o sacrifício, digamos assim, para poder fazer com que o STF possa dar uma satisfação, né, à sociedade, o Legislativo também dá uma sinalização de que não admite determinado tipo de comportamento, embora a gente perceba que comportamentos semelhantes continuam a acontecer e já vinham acontecendo, mas é como se a bola estivesse quicando, Ciro, e aí então o STF chutou e ou então levantou para a Câmara cortar. A gente vai ter que acompanhar os próximos passos para poder verificar o que é que acaba se confirmando, mas é possível, sim, que acaba servindo como um exemplo, como uma punição exemplar, ou para dar exemplo aos demais atores políticos que estão nessa disputa e nesse processo de acirramento do discurso político, que as pessoas utilizam a liberdade de expressão como pretexto para discurso de ódio, o que numa democracia é algo reprovável.
Professor Juliano Domingues, muito obrigado pela participação, um abraço e até para a semana.
Eu que agradeço, Ciro. Um abraço a todos.